Vamos conversar com o Fábio Remédio Trindade, já é conhecido da nossa audiência, sócio-proprietário aqui do posto. Postos Marau Norte e Marau Sul. Fábio, na última semana eu conversava com o secretário Vilmo Zanquim, que é responsável pela Secretaria de Cidade, e ele já me sinalizava aí uma preocupação com relação à falta de diesel. E conversando com vocês no final de semana, rapidamente aqui numa passagem para... no momento em que eu também tenho que abastecer o meu veículo, né? Falávamos a respeito disso e que existe um cenário aí a ser contextualizado para que a gente possa entender um pouquinho do que está acontecendo. Também ouvi recentemente, Fábio, o presidente da Agência Nacional do Petróleo dizendo que houve esse aumento, houve outro aumento e a tendência é que haja mais aumentos. É isso que a gente vai... Isso que nós temos de estimativa, Fábio. Bem-vindo à nossa programação.
Oi, Camila, ouvintes da tua rádio. Para nós é um prazer estar falando com vocês. E realmente, Camila, as informações que a população tem praticamente são as mesmas informações que nós temos como comércio e depósito de combustíveis. O que há, às vezes, é um desencontro de informações que está acontecendo entre a ANP, a agência do governo, né, a Agência Nacional do Petróleo, a Petrobras Distribuidora, a BR, e as próprias companhias, no nosso caso aqui, a Shell. Então, cada uma faz a sua defesa, Camila. E realmente, assim, todas as segundas-feiras a gente acaba se atualizando no mercado, vendo como é que vai transcorrer a semana. O que está acontecendo, sim, é uma baixa nos estoques de diesel, não uma falta ainda propriamente dita. Isso acontece, falta em alguns locais, devido a bandeiras, companhias, cada um com a sua política de fornecimento. Mas o que acontece no mercado, né, nacional e internacional é essa redução dos estoques para aguardar o mercado. O barril do petróleo ele nunca passou dos $80 e hoje ele está 83, preço mais atualizado que a gente tem em torno disso. E esse valor faz com que o nosso preço no mercado, desde o preço da Petrobras, que está em torno de R$ 2,91 o litro do diesel, na refinaria ainda, né? Sem cargas tributárias ainda, sem distribuidor, nada, ICM, e está esse valor aí. E não conseguem repassar e equiparar ao preço internacional. Esse ano tivemos um aumento do diesel de 38%, tá? Já desde o início do ano. Então é muito aumento. E mesmo assim, para equilibrar o mercado, Camila, ainda seria necessário aumentar 17% para poder equiparar. Isso, para o pessoal ter uma ideia prática ali, dá quase R$1 a mais nesse preço que já teve um grande aumento aí nos últimos 15 dias, né? Aumento do preço de pauta do ICM e o aumento da distribuidora Petrobras.
Por isso que eu falei que a tendência, pelo menos dos especialistas, é de que possa haver um novo aumento. Tudo é dolarizado, né, Fábio? É importante que as pessoas saibam disso também, porque se produz, logicamente, combustível, a Petrobras tem essa finalidade, mas o produto final, ele vem depois de passar pelo comércio exterior, por isso que tudo acaba sendo dolarizado, tudo medido aí pelo dólar. E é claro, né, que isso acaba se revertendo nessas oscilações, nessas incertezas, inclusive, né, com relação ao que vem pela frente. O que a gente pode entender, então, é que a Petrobras não está conseguindo repassar esse aumento que efetivamente seria eficaz, eficiente, e por isso retendo combustível, armazenando.
O pessoal até tem essa teoria também de que se ela armazena e produz tanto, né, aonde está esse combustível, né? Mas, na verdade, o que acontece aí, segundo, né, Camila, Petrobras, ouvintes da tua rádio, é o seguinte: a Petrobras hoje ela está operando com 90% da sua capacidade, ainda tem 10% para operar. Para vocês terem uma ideia, na época mais forte da pandemia, ou seja, 2020, ela operou com 80%, então ela teve um aumento desses 10% da sua capacidade. Mas o que acontece é, ela precisa exportar o petróleo, né, o base, ela precisa meio que nutrir mais o nosso petróleo, que ele não é forte o suficiente para refinar aqui mesmo, ele precisa de novas tecnologias e tudo do exterior, e ele compra novamente, e é nessa recompra, né, do petróleo que ele traz para as refinarias para colocar os seus aditivos, colocar o biodiesel, A mesma coisa, vamos aproveitar aqui essa entrevista, na gasolina também a mesma coisa, para colocar os aditivos, colocar o etanol também, né, outro tipo de etanol que vai na gasolina, é um adicional, e aí acaba colocando também, né, aproveitando, uma carga tributária do biodiesel e uma carga tributária do etanol, que fomenta, na verdade, o mercado sucroalcoeiro, né, que pega Goiás, São Paulo, pega uma parte do Paraná também, que é muito forte nisso. E geralmente a ANP e a Petrobras recebem pressões desses produtores também para que se aumente o preço do etanol. Etanol hoje, para o pessoal ter uma ideia, tá, está praticamente o preço da gasolina. Então não vale a pena na nossa região do Rio Grande do Sul aqui abastecer com etanol. A não ser que tenha o carro a álcool mesmo, né, a etanol, mas senão é totalmente inviável. Outra questão também, que é cobrado, e nós assim, que comercializamos o combustível aqui na ponta, a gente gostaria de mais transparência, lógico, né, por parte da Petrobras, da ANP, das próprias companhias também, porque às vezes falamos com os assessores, que é o nosso elo, né, entre a companhia e o posto. Nem eles têm todas as informações completas. Nunca se sabe como vai ser a semana, como vai ser a próxima carga.
Eu falei incertezas, né?
Exato. Então, para se ter uma ideia, algumas compras que a gente faz, alguns pedidos que a gente coloca para a bandeira, a gente chega a receber 40%, 50%, está recebendo em torno de 60% agora do combustível que a gente solicita. Então, o que, que eles estão fazendo, né? É segurando, não é que o estoque está grande, eles estão importando menos para tentar regular esse preço. A solução, todo mundo sabe, que é aumentar mesmo o combustível em torno de um real, que seria a regulagem ideal. Isso vai afetar muito, já está afetando, né, o usuário final, e nós também, porque o pessoal sempre tem aquela mística, né, que o dono do posto é uma vida fácil, é o que ganha dinheiro. É muito apertado, o pessoal mais próximo a nós sabe, as margens são apertadíssimas e cada vez menos a gente consegue repassar. Porque esses grandes aumentos que são passados para os usuários na imprensa, né, e tudo, que vem partindo da Petrobras, às vezes avisam, aumentou 10 centavos, aumentou 8 centavos, tudo certo. Mas existem muitos aumentos de regulagem, às vezes de preço da Petrobras, que aumentam 1 centavo, 2, e não chega para a imprensa, né, não chega para a população. E esse valor aí é o que influencia na margem do posto, porque o posto não vai aumentar 1, 2 centavos, porque tem o concorrente, todo mundo acha também, já desmistificando, desvestindo outra coisa também, que o pessoal fala muito, cartéis dos postos, é preço combinado. Não é, é que as margens são tão apertadas que o preço fica praticamente igual, a diferença é de 5 centavos, de 8, às vezes é algum preço igual com 2 centavos de diferença, porque é tão apertada a margem que você não consegue colocar muita coisa em cima, entendeu? Então, hoje, o que a Petrobras faz, e vou dar um exemplo bem, bem prático, né, Camila? Vou usar outra marca, mas é uma Coca-Cola. Se eu revender a Coca-Cola, eu sou a Petrobras e tenho Coca-Cola e estou comprando a 8. No mínimo, eu deveria vender a R$8 e alguma margem em cima. E o que, que acontece com isso? A Petrobras hoje está comprando a Coca-Cola a 8 e está vendendo a 7. Esse é um dos exemplos práticos que a gente pode dar. Então, é necessária essa regulagem do mercado? É. Como fazer? Eu acho que afeta todos nós, né? Talvez o pessoal que nos ouve diz, mas ele é o do posto. Nós pagamos o mesmo preço que o usuário final, com os descontos e tudo, mas a gente paga um preço. Não existe preço de custo para dono de posto. É necessário tirar margem para a empresa ser sustentável. Então, é impossível, não há negócio nenhum dos ouvintes aí que ele consiga comprar por mais e vender por menos. Não existe mágica. Existem preços loucos, às vezes, que os clientes chegam nos nossos postos e dizem, nossa, fui em tal cidade e tinha abaixo do custo. É abaixo do custo que você compra. Então, assim, não existe mágica, existe o mundo real. E é isso que a Petrobras está enfrentando. A gente não defende, lógico, né? Mas quando se estudar um pouco o mercado do petróleo, como ele está, é isso que acontece. As companhias tentam segurar esse estoque menor para ver se o barril, né, no preço mundial ou o dólar melhora para poder comprar mais estoque. Enquanto isso, eles vão regulando. O que a gente quer deixar, né, a população tranquila hoje, na segunda-feira, né, hoje dia 8 de novembro, é bom falar a data, é que há estoque, sim. Há um estoque reduzido, mas há estoque, não. Não tem uma previsão de falta de diesel. Mas o que tem é essa redução e, com isso, lógico, a gente procura sempre focar. Se houver uma falta, vai ter que focar nos veículos que são voltados para a saúde, os veículos essenciais de uma cidade, né? Mas, por enquanto, a gente está conseguindo atender todas as demandas dentro do nosso município.
Você fala em 40%, 50% mais ou menos de redução. Em litros, o que, que isso representa, Fábio?
Olha, isso aí em litragem, vou te dar um exemplo de uma compra assim, de diesel. Então, para cada 8 mil litros que a gente compra em uma carga assim, que atende muito rápido os clientes aí, às vezes é o modo surpresa, até o fator surpresa, faz esse pedido e na hora que o caminhão vai carregar lá, ele é avisado, ó, tu vai carregar 5, tu vai carregar 4, vai carregar 3, então depende muito da demanda diária, que assim como eu digo, aqui na ponta, se houver uma redução muito grande, e para eles representa isso, eles vão começar a escolher, né, e colocar uma cota. É como se eu dissesse que hoje nenhum cliente abastece mais que 500 litros de diesel. Eu vou ter que regular, que é para poder que todos consigam abastecer. Há uma diferença nesse ponto em ter as parcerias com as companhias, esses contratos, é que quando você não tem um contrato com a companhia, é um dos primeiros a ser cortados, às vezes, nos pedidos. Tá? Mas, mesmo assim, a Petrobras ela está conseguindo atender a todos, tanto as companhias quanto os postos com bandeira branca, os não bandeirados. Então, para o pessoal ter um termômetro, se houver essa crise mesmo de falta, se houver essa falta nos postos de bandeira branca, aí sim pode acontecer de que vai chegar nos postos bandeirados também essa escassez.
Eu vou fazer um resumo bem precário aqui e você me corrija se eu estiver errada. Para que não faltasse efetivamente diesel, né, que não reduzisse, a Petrobras teria que aumentar muito mais o preço do combustível.
Em resumo, infelizmente, é isso, Camila. E essa retomada, tá? Vamos supor, vamos pegar um cenário bom. Que o dólar tivesse uma redução, né, dentro de um cenário político que é muito dependente disso, e o Brasil vem num caos político aí há tempos, e uma estabilidade nos barris de petróleo. Estados Unidos teve uma notícia sábado que está abrindo mais poços de petróleo, lá os produtores, é uma produção mais independente, não é como aqui, não é estatal. E aí o que acontece com isso? Se reduzisse o preço do barril, reduzisse o dólar, talvez fosse mantido, né? Mas mesmo assim, para essa retomada de estoques, quando há, para o pessoal ter uma ideia, essa importação do combustível do exterior, do petróleo, para refinar aqui também, vai levar de 30 a 45 dias. Então, por isso que há essa notícia em que novembro vai faltar. Talvez novembro esteja com os estoques reduzidos, mas acredito que não é tão provável a falta. Para mim, mais provável possa ser a greve que possa acontecer, né, dos caminhoneiros. Tem alguma notícia rolando por aí que possa ter esses rumores de greve. E vamos ver como vai o mercado responde a isso também, que com isso também pode o dólar disparar. Qualquer notícia que possa causar instabilidade política e econômica no país, o dólar dispara, né? É ruim para todos nós, mais uma vez, porque pode aumentar o combustível, porque já está insustentável ser regulado ao preço internacional, pode ser pior.
Um ciclo, né, Fábio? E até, inclusive, queria entrar nesse assunto da greve, porque se não houver essa retomada de estoques, e acredita-se, né, que isso pode ser iminente, né?
Com certeza. Então, vamos ficar na torcida, né? A gente espera ter trazido uma informação, né, boa, mas esclarecedora para todos os usuários, para que entendam melhor como é esse mercado, como funciona, e a gente está sempre à disposição aqui, né, Camila, mas ficamos na iminência aí de uma melhora, de um pouco de queda do dólar, do barril de petróleo, para que nós não tenhamos aquela má notícia de mais um aumento grande de combustíveis, né?
Então, Efetivamente, eu acredito que para o consumidor não seja tão, o leigo, né, não seja tão simples de compreender, mas a gente entende mais do que nunca que trata-se de do mercado internacional e que, de alguma forma, certamente, né, tem o seu vínculo político, e como você falou, temos também nossas dificuldades nesse contexto. Deixa eu te agradecer, Fábio Remédio Trindade, que é sócio proprietário dos postos Marau Norte e Marau Sul. Eu estou no posto Marau Norte e tomei um café maravilhoso, então eu já vou ter que fazer uma propaganda aqui do posto para o pessoal vir tomar um cafezinho que tá barato, né? Comparado com a gasolina, né? Fábio, obrigada pela tua atenção.
Obrigado, Camila. O pessoal não precisa vir só abastecer também, tem as nossas lojas de conveniência à disposição sempre aí, aproveitando o momento. Um café excelente, parceria nossa com a Barista, pãozinho de queijo, vários lanches aí, todos são sempre bem-vindos. E fim do dia, aquela cervejinha para fazer o happy hour.
Tá bonito aqui também. Um abraço para o Evandro Roso também, que nos recepcionou. Toda a equipe que sempre nos recebe muito bem. E o Ayrton Risotto, que também é sócio proprietário aqui dos postos Marau Norte e Marau Sul.